O Salvador Jesus Cristo passou seu ministério terreno ensinando sobre o seu poder de redenção e cura. Certa ocasião, em Lucas capítulo 15, no Novo Testamento, ele foi, na verdade, criticado por comer e passar tempo com os pecadores. O Salvador usou essa crítica como uma oportunidade para nos ensinar como reagir àqueles que se afastaram do caminho. Ele respondeu aos seus críticos fazendo duas perguntas. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? O Salvador depois ensinou a parábola do filho pródigo. Essa parábola não era sobre 100 ovelhas ou 10 dracmas, mas sobre um filho precioso que se afastou. O que o Salvador, por meio da parábola, nos ensinou sobre como reagir quando um membro da família se afasta do caminho? O filho pródigo informou a seu pai que queria logo a sua parte da herança. Ele queria deixar a segurança do lar e da família e ir atrás de coisas mundanas. Observe que na parábola do Salvador, o amoroso pai reagiu dando ao filho a parte dele. Certamente o pai devia ter feito tudo o que podia para convencer o filho a ficar. Contudo, uma vez que o filho adulto fez a escolha, o sábio pai o deixou ir. O pai depois mostrou amor sincero, vigiou e esperou. Minha família teve uma experiência parecida. Meus dois irmãos fiéis, minha irmã maravilhosa e eu fomos criados por pais exemplares. Aprendemos o evangelho em nosso lar e afortunadamente chegamos à maturidade e fomos selados a nossos cônjuges no templo. Contudo, em 1994, nossa irmã Susan tornou-se desencantada com a igreja e com alguns dos ensinamentos. Ela foi influenciada por aqueles que criticavam e zombavam dos primeiros líderes da igreja. Ela deixou que sua fé nos profetas vivos e nos apóstolos diminuísse. Com o tempo, as dúvidas dela superaram a fé e ela decidiu deixar a igreja. Susan deu-me permissão de contar a história dela com a esperança de que possa ajudar outras pessoas. Meus irmãos, eu e nossa mãe viúva ficamos arrasados. Não podíamos imaginar o que poderia tê-la levado a abandonar a fé. Meus irmãos e eu servimos como bispo e presidente de coro e vivenciamos a alegria do sucesso com os membros da ala ao deixarmos as 99 e irmos atrás daquela que se perdeu. Contudo, com relação à nossa irmã, nossos persistentes esforços para resgatá-la e convidá-la a voltar somente a afastavam cada vez mais. Ao buscarmos orientação divina sobre como reagir apropriadamente, tornou-se evidente que deveríamos seguir o exemplo do pai na parábola do filho pródigo. Susan tinha feito suas escolhas e, simbolicamente, nós tínhamos que deixá-la partir. Mas não antes de que ela soubesse do nosso sincero amor por ela. E depois, com amor e bondade renovados, nós vigiamos e esperamos. Minha mãe nunca deixou de amar e de se preocupar com a Susan. Toda vez que minha mãe ia ao templo, colocava o nome da Susan na lista de oração. Ela nunca perdeu a esperança. Meu irmão mais velho e sua esposa, que moravam mais perto de Susan, na Califórnia, a convidaram para todos os eventos familiares. Preparavam um jantar na casa deles todos os anos para celebrar o aniversário dela. Eles se asseguraram de ficar sempre em contato com ela e de que ela soubesse de seu verdadeiro amor por ela. Meu irmão mais novo e sua esposa estenderam a mão aos filhos de Susan em Utah e cuidaram deles e os amaram. Eles se asseguraram de que os filhos dela sempre fossem convidados para as reuniões da família. E quando chegou a hora de a neta de Susan ser batizada, foi meu irmão quem realizou a ordenança. A Susan também teve mestres familiares e professoras visitantes que nunca desistiram. Quando nossos filhos foram para a missão ou se casaram, a Susan foi convidada e compareceu àquelas celebrações familiares. Tentamos diligentemente criar eventos familiares para que a Susan e seus filhos pudessem estar conosco e soubessem que, acima de tudo, nós os amávamos e eles faziam parte de nossa família. Quando a Susan terminou a pós-graduação na Universidade da Califórnia, estávamos todos lá para apoiá-la em sua formatura. Embora não pudéssemos aceitar todas as escolhas dela, podíamos certamente aceitá-la. Nós amamos, vigiamos e esperamos. Em 2006, 12 anos depois que a Susan deixou a igreja, nossa filha Kate mudou-se para a Califórnia com o marido. para que ele frequentasse a faculdade de direito. Mudaram-se para a cidade em que Susan morava. Aquele jovem casal procurou ajuda e apoio da tia Susan e demonstraram-lhe amor. Susan ajudou a cuidar de nossa neta Lucy, de 2 anos, e ajudou com suas orações noturnas. Katie me ligou um dia e me perguntou se eu achava que um dia Susan voltaria para a igreja. Garanti que sentia que ela voltaria e que precisávamos continuar a ser pacientes. Outros 3 anos se passaram e, com amor contínuo, vigiamos e esperamos. Há exatamente 6 anos, minha mulher, Márcia, e eu estávamos sentados na fileira da frente deste centro de conferências. Naquele dia, eu ia ser apoiado como autoridade geral. Márcia, que está sempre em sintonia com o Espírito, escreveu-me uma nota que dizia: "Acho que está na hora de Susan voltar." Minha filha Katie sugeriu que eu saísse e ligasse para Susan para convidá-la a assistir à conferência geral naquele dia. Inspirado por essas duas extraordinárias mulheres, fui ao saguão e liguei para minha irmã. Deixei uma mensagem de voz e simplesmente a convidei para assistir àquela sessão da conferência geral. Ela ouviu a mensagem. Para nossa alegria, ela se sentiu inspirada a assistir a todas as sessões da conferência. Ela ouviu os profetas e apóstolos que ela amara em anos anteriores. Ela ouviu novos nomes que não tinha ouvido antes, como o presidente Usdorf, os elders Bednar, Cook, Christopherson e Anderson. Durante aquela e outras experiências de influência divina, minha irmã, tal como o filho pródigo, tornou-se a si. As palavras dos profetas e os apóstolos e o amor de sua família fizeram com que ela se voltasse e começasse a caminhar de volta para casa. Depois de 15 anos, a filha e a irmã que estava perdida foi encontrada. E a vigília e a espera terminaram. Susan descreve essa experiência tal como a Lee a descreveu no Livro de Mormon. Ela largou a barra de ferro e se encontrou em uma névoa de escuridão. Ela relata que não sabia que estava perdida até que sua fé foi despertada pela luz de Cristo, que a fez ver claramente a diferença entre o que ela vivenciava no mundo e o que o Senhor e a sua família abençoariam. Um milagre aconteceu nesses 6 anos. A Susan tem um testemunho renovado do Livro de Mormon. Ela recebeu a recomendação para o templo. Ela serve como oficiante do templo e atualmente ensina a classe de doutrina do Evangelho em sua ala. As janelas do céu se abriram para seus filhos e netos, e embora haja consequências difíceis, é como se ela nunca tivesse saído. Muitos de vocês, como a família Nielsen, têm familiares que temporariamente se afastaram do caminho. A instrução do Salvador para todos que têm 100 ovelhas é deixar as 99 e ir atrás da outra e resgatá-la. A instrução dele para aqueles que têm 10 dracmas e perde uma é procurá-la até que a encontre. Quando quem está perdido é o seu filho ou sua filha, seu irmão ou sua irmã, e ele ou ela escolheu sair, aprendemos em nossa família que, depois de tudo que pudermos fazer, nós amamos essa pessoa com todo o nosso coração e vigiamos, oramos, esperamos para a mão do Senhor ser revelada. Talvez a lição mais importante que o Senhor me ensinou por meio desse processo aconteceu durante o nosso estudo das Escrituras em família, depois que minha irmã deixou a igreja. Nosso filho David estava lendo, enquanto estudávamos juntos, Lucas 15. Naquele dia, enquanto ele lia a parábola do filho pródigo, eu a escutei de uma forma diferente de antes. Por alguma razão, eu sempre me sentia como o filho que ficou em casa. Enquanto David lia naquela manhã, reconheci que, de alguma forma, eu era o filho pródigo. Todos nós saímos da glória do Pai. Todos nós precisamos da expiação do Salvador para nos curar. Todos nós estamos perdidos e precisamos ser encontrados. Naquele dia, essa revelação me ajudou a saber que minha irmã e eu, nós dois, precisávamos do amor do Salvador e de sua expiação. Na realidade, Susan e eu estávamos no mesmo caminho de volta ao lar. As palavras do Salvador na parábola, quando descreve o pai recepcionando seu filho pródigo, são pungentes, e acredito que elas podem ser a descrição da experiência que teremos com nosso pai quando retornarmos ao nosso lar celestial. Elas nos ensinam sobre um pai que ama, espera e vigia. Essas são as palavras do Senhor. Quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que vocês e eu recebemos a revelação de saber como melhor ajudar aqueles em nossa vida que se afastaram e, quando necessário, ter a paciência e o amor do nosso Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, ao amarmos, vigiarmos e esperarmos pelo Filho Pródigo. Em nome de Jesus Cristo, amém.